Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Jair Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo dos depoimentos à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência. O que isso significa? Com a palavra, Josias de Souza.
Fica evidente, Fabiola, pelo conjunto de depoimentos, pelos documentos recolhidos pela Polícia Federal, que o Bolsonaro declarou guerra contra a democracia. E ele enxergou o cenário pós-eleitoral como um campo de batalha. E percorreu esse cenário como se estivesse num front, um front de guerra. E ele foi espalhando minas terrestres nesse terreno. Espalhou documentos que ele produziu, reuniões que realizou com os comandantes militares. Agora, a investigação força o Bolsonaro a fazer o caminho de volta. E, ao fazer o caminho de volta, ele vai pisando nas minas que ele mesmo enterrou no campo de batalha. Então, estão explodindo as provas que ele produziu contra si mesmo nele e nos seus cúmplices. E, para complicar, entre essas minas terrestres, eles deixaram ataques aos seus próprios aliados. Então, estava o Braga Neto chamando o comandante do Exército de cagão, dizendo para os bolsonaristas nas redes sociais para perseguirem o comandante da aeronáutica e a família dele. E esses comandantes atacados, agora conhecendo os ataques, e eles prestaram depoimentos depois de saber que o Braga Neto os havia atacado, eles se transformaram em depoentes valiosíssimos. Estão contando os bastidores com uma eloquência de detalhes. Eles precisam também se livrar da pecha de omissão. E eles contam tudo. Então, também aí, os ex-aliados, aqueles que o Bolsonaro chamava de integrantes das minhas Forças Armadas, viraram minas terrestres que explodem nos pés do próprio Bolsonaro.
Mas com tudo isso aí que está sendo revelado, será que Jair Bolsonaro está mais perto da cadeia? Para o Josias de Souza, Bolsonaro não se salva de uma condenação.
A essa altura, Fabíola, seria preciso que a República se desmoralizasse para que o Bolsonaro se salvasse de uma condenação criminal. Porque nós temos uma delação, essa delação foi corroborada pela palavra de depoentes como os ex-comandantes militares, foi corroborada também por elementos recolhidos, elementos materiais, provas materiais recolhidas pela Polícia Federal nos equipamentos eletrônicos do próprio delator Mauro Cid, das pessoas com as quais ele se comunicou. Então, há um conjunto probatório bastante relevante. Há os acampamentos na porta dos quartéis, há a conspiração virtual para que esses acampamentos descessem à esplanada, e há o 8 de janeiro, com aquele quebra-quebra monumental nas sedes dos três poderes. Se tudo isso resultar em nada, aí realmente seria preciso que a República se desmoralizasse, porque se condenarem apenas os bagrinhos, como está ocorrendo já no Supremo Tribunal Federal, temos quase 200 de pessoas condenadas, pessoas que invadiram as sedes dos três poderes, faltam ainda financiadores, faltam ainda o Bolsonaro, os comandantes, o comandante da Marinha que aderiu à sua pregação golpista, o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, o general Heleno, que falava em virar a mesa até antes da abertura das urnas. Então, se essa gente passar incólume, aí vai ficar uma sensação de impunidade que não combina, não orna com o conjunto da obra.
Thales Faria afirmou que Bolsonaro vai ser preso junto com o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha.
O caso do comandante da Marinha, olha, esse daí vai seguir o caminho do Bolsonaro, caminho da prisão. Estão absolutamente imantados para serem puxados para as grades da cadeia, o comandante da Marinha, o então comandante da Marinha, os dois ministros da Defesa, ele, Paulo Sérgio Nogueira e o e o Braga Neto, que foi ministro da Defesa e depois se tornou candidato à vice-presidência, esses dois vão seguir o caminho do Bolsonaro. E o Bolsonaro, com isso tudo que está aí, não tem mais como. Vai acabar na cadeia. Não tem mais como. Então é isso. Chegou-se, revelou-se toda a situação. Agora são detalhes. Detalhes apenas que o ministro Alexandre de Moraes está recolhendo para tornar mais robusta a denúncia, mais robusta a decisão de prender esses aí. Isso tudo mostra que foi um grande erro do Exército, um grande erro do Exército. Lá atrás, houve um erro de fazer um acordo com o então tenente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, aquele que era acusado de tentar explodir bombas na Vila Militar, bombas no Rio de Janeiro, para provar algum, para protestar contra salários e, ao mesmo tempo, jogar culpa na esquerda.
Para o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, Bolsonaro deve ser preso depois de condenado.
Eu acho que não haverá prisão preventiva, tá? Assim, eu, pelo menos, até o momento, não vejo base para uma medida cautelar preventiva de prisão de Jair Bolsonaro, tá? Mas, efetivamente, eu tenho uma situação em que a prova do delito para uma condenação final está se qualificando com uma robustez impressionante, né? Um outro dado importante, vai haver muita discussão sobre isso que é preparação e quando começa a execução. Por quê? Porque os penalistas, eles têm muitas teorias. Tem a teoria subjetiva, tem a teoria objetiva, que tenta separar. Então, de acordo com a ótica com que o jurista analisa, né, ele pode chegar a conclusões diferentes. Isso vai ser discussão, né? Eu, por exemplo, vejo, se começou a ameaça ao bem jurídico tutelado, ao meu ver, já iniciou a execução. E o bem jurídico tutelado é o Estado Democrático de Direito. Chamar comandantes militares para que eles adiram a algo que já está pronto, um decreto, bastando só a adesão deles, isso para mim já é início de preparação de golpe. Agora, outros juristas vão ter outra leitura. Seja como for, pela postura um pouco mais ousada e interpretativa que eu tenho a partir dessa teoria do bem jurídico tutelado, seja pela situação do conjunto da obra, como diz o professor Miguel Reale, eu acho que dificilmente o Jair Bolsonaro escapará de uma condenação, a menos que ele produza uma prova na defesa que realmente desminta todos esses fatos. Me parece difícil que eu faça.
Para o jurista Miguel Reale Júnior, Bolsonaro não tentou concretamente um golpe nessa reunião que ele teve com os militares, mas os depoimentos complicam Bolsonaro diante do 8 de janeiro.
Ele tinha a intenção clara, evidente, de chegar um presidente da República e levar um ato para os militares. Evidentemente que ele tinha essa intenção. Ele não passou a nenhum ato concreto, mas esses atos concretos se realizaram depois, seja na tentativa de invasão da Polícia Federal, seja na tentativa de explosão do caminhão, e no 8 de janeiro. 8 de janeiro não foi uma infantaria de idiotas que saiu por conta própria para invadir. Não, foi tudo organizado. Tanto que um grupo foi para o Palácio do Planalto, outro grupo foi para o Congresso, outro grupo foi para o Senado, foi para o Supremo. Ou seja, era tudo organizado. E a ideia era essa: nós vamos entrar, sentar e esperar que as Forças Armadas cheguem e ocupem esses lugares. Ou seja, era uma tentativa de desestabilização efetiva do governo Lula, de criar uma oportunidade para a assunção das Forças Armadas. Ou seja, por mais que ele tenha tido rejeição, ele tinha pessoas das Forças Armadas que o ajudavam, ou seja o ministro da Marinha com seus 700 fuzileiros navais, seja os coronéis que impediram que fossem desconstituídos, fossem eliminados os acampamentos na frente dos quartéis. Portanto, eu não estou dizendo que não é nada, que esses depoimentos não é nada, pelo contrário, estou dizendo que esses depoimentos são importantes, são fundamentais para a culpabilização do Bolsonaro com relação a atos concretos a mostrar quem era que estava por trás do 8 de janeiro.
Reale Júnior acredita que Bolsonaro vai receber uma condenação maior até do que os 17 anos de prisão de quem já foi julgado pelo 8 de janeiro.
Ficaria na mesma linha, até mais, mais do que essa infantaria que está condenada a 17 anos, não é? Porque ele é o homem que está por detrás, é, portanto, ele é uma, tem uma circunstância agravante, majorante, que é quem organiza, quem dirige o ato, não é? Quem tem o domínio do ato. É? E o que falta é a Polícia Federal estabelecer, e deve, não temos conhecimento dos autos, dos elementos que existem, a demonstrar a ligação do Bolsonaro e evidentemente, o celular do Mauro Cid e outros elementos que estão em computadores vão mostrar a continuidade da ligação de Bolsonaro com seus adeptos que estavam organizando os atos de 8 de janeiro. Portanto, mostra claramente que o presidente não era alguém respeitador da ordem jurídica e que podia estar inconformado, mas não passava do inconformismo. Não, ele queria mesmo dar o golpe. Não fez na oportunidade em que se reuniu com os comandantes militares, mas fez através da infantaria que foi organizada ao longo do tempo em 8 de janeiro e que já tinha mostrado sua força tentando invadir a Polícia Federal. Eu prefiro dar consistência à acusação do que ficar numa acusação de intencionalidade que não saiu da sala onde eles se reuniram.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.